Diz assim no livro de Josué, capítulo 1, versículo 7 e 8. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasme nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Livro de Josué ainda, capítulo 3, versículo 5. Disse Josué também ao povo: santificai-vos hoje, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Livro de Josué, capítulo 7, versículo 3. Levanta-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Anátema há no meio de vós, Israel, diante dos vossos inimigos. Não podereis suster-vos até que tireis o anátema do meio de vós. Amanhã, pois, chegareis segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor tomar se chegará segundo as famílias? E a família que o Senhor tomar se chegará por casas, e a casa que o Senhor tomar chegará homem por homem. Até aqui. Senhor Deus Todo-Poderoso, fiel, Rei dos Reis, Deus maravilhoso, não existe ninguém igual a Ti, Tu és um Deus incomparável. E nós o adoramos, o exaltamos. E estamos agora diante da Tua Palavra, diante do Teu poder, para vivermos aquilo que o Senhor tem para nós no dia de hoje e para pôr em prática aquilo que o Senhor ordenou através da Tua Palavra. Em Teu nome santo é que eu oro e agradeço. Amém. Bom, o pastor estava pregando há dois domingos atrás, e daí eu estava ali ouvindo a palavra, e em um determinado momento Deus falou assim, fez-me lembrar dessa passagem de Josué 3, versículo 5. Santificai-vos hoje, porque amanhã farei grandes coisas no meio de vós. Enquanto o pastor pregava, vinha esse versículo no meu coração, ia queimando, e daí veio assim, o caminho da vitória é a santificação. Todos nós conhecemos a história de Josué. Aliás, todos nós conhecemos a história, essa história que vem lá atrás, desde Abraão até chegar em Josué. Deus fez uma promessa a Abraão. Abraão confiou e creu nessa promessa, creu até o ponto que ninguém mais poderia crer, mas Abraão, ele creu, ele acreditou. E ele perseverou e Deus deu para ele Isaac. E depois disso, Deus deu a Isaac, Jacó e Esaú. E a Esaú ele deu 12 filhos. E essas 12 tribos, né, se eu não me engano, lá quando foi para o Egito, a Bíblia cita que foi em torno de 80 pessoas foram para o Egito. E o Senhor diz que passou-se 400 anos. E daí, se formos olhar, a soma de apenas parte do exército de Israel era assim. E a tribo de Gade, de Manassés e de Dan era em torno de 40 mil homens. 80 pessoas. Aliás, uma pessoa se tornou 80 mil homens, parte daquele povo. E a promessa de Deus foi se cumprindo, né? Cumpriu após a morte de Abraão. Mas Deus tinha mais promessas. Deus disse que a família de Abraão ia viver naquela terra. E para chegar lá, houve um processo. Houve um peneirar ali, né? Deus foi peneirando, conhecendo o coração do homem. O livro de Jeremias diz que perverso é o coração do homem, quem o conhecerá? Mas diz a palavra do Senhor: eu, o Senhor, esquadrinho o coração do homem. E Deus foi tratando dessa forma com a nação de Israel. Ali, quando Deus ouviu o clamor, né, diz lá no livro de Êxodo, acho que capítulo 3, diz assim que Deus ouviu o clamor do povo dele e chamou Moisés para libertar o povo. E esse mesmo povo que clamou começou a ver muitos milagres. Pelo menos eles viram 9, até chegar o veredito de Deus na terra do Egito. Daí quando viu a 10ª praga, ali, eles viram a mão do Senhor, os tirando do Egito. E levou até a frente do Mar Vermelho. No livro de Josué nós vamos encontrar que existe uma muralha, né? Mas nas nossas vidas sempre haverá muralhas. Sempre haverá obstáculos que teremos que passar. E o homem, e quando não tem, o homem coloca. Porque nós amamos muralhas. Parece que quem joga videogame ou qualquer jogo que tenha fase, parece que a gente gosta de alguma dificuldade para falar assim, vamos ultrapassar essa dificuldade. E às vezes nós vemos uma muralha, como viu os 10 espias, que foi lá e viu a muralha. Nossa, o povo de lá é grande, não dá para vencê-lo. Colocaram uma muralha lá na frente. Enquanto veio Josué e Caleb, que eles acessem nível aí é fácil demais. Ele falou assim, não, vamos, porque o Senhor, nosso Deus, prometeu que ia dar nas nossas mãos. E lá se foi uma muralha. O povo de Israel se deparou com a primeira muralha após Deus libertar. Não passou muito tempo. Deus tinha acabado de libertar, ele pegou a multidão, Moisés e todos os animais, e as crianças e os homens, saíram do Egito e veio a muralha do Mar Vermelho. Primeira coisa que falaram, o Senhor nos tirou do Egito para aparecer aqui? Daí Deus foi lá e abriu o mar. Quando atravessaram o mar, começaram a andar, passou um pouquinho, deu sede. O Senhor nos trouxe até aqui para morrer de sede? E foram colocando barreiras. Aonde Deus disse, eu vou dar, eu vou abençoar, é para vocês. E Deus tem falado isso para nós. Que as bênçãos dele, que ele prometeu nessa palavra, é para nós. Mas nós falamos assim, mas eu não tenho fé para tudo isso. E às vezes é uma coisa simples. Nós falamos, eu não tenho fé. E Deus fala, vai lá e conquista. Mas aí, eu não consigo orar para que eu possa conquistar. E nós vamos colocando barreiras. E Josué, ele foi um homem que andou com Moisés e ele colocou a primeira barreira, foi assim. Ficou triste porque Josué morreu. Porque Moisés morreu. A primeira barreira que ele colocou. E daí, uma pessoa muito boa foi lá animar Josué. Né? E às vezes as pessoas quando querem animar, falam assim, olha, fica tranquilo, vai passar, é passageiro, é isso. Deus fala assim, levanta. Deus foi animar Josué, ele não ficou assim passando a mão na cabeça, é verdade, não. Ele falou, Josué, Moisés está morto, mas eu levantei você, eu chamei você, eu já não te disse para você levantar, confiar na minha palavra, porque eu vou te abençoar como eu abençoei meu servo Moisés. Às vezes, para recebermos a vitória, precisamos ouvir uma voz firme dizendo, levanta, levanta. Porque é muito fácil a gente ficar cabisbaixo. É muito fácil a gente encostar num canto e falar, não tem mais jeito. Só não há mais jeito porque você não conhece Deus. Ou deixou de ter um relacionamento com Ele. Então é necessário para que haja um caminho de vitória para a sua vida. Se hoje você não se levantou, o Senhor diz para você, levanta, levanta, porque agora chegou a hora de você viver tudo aquilo que eu tenho para você. Primeira coisa que Deus mandou para Josué foi que ele guardasse a palavra dele. E sabe qual foi a primeira coisa que Josué fez? Obedeceu. A primeira coisa que nós temos que fazer para viver a vitória de Deus é obedecer. Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, para o reino do seu poder. A primeira coisa que nós temos que fazer, sabe o que ele diz? Vós sereis meus amigos, se fizer o que? Vos mando. A primeira coisa, no caminho de vitória para as nossas vidas, é a obediência. E hoje, o Senhor pede para que você obedeça a palavra dele. Hoje ele pede que quando você chegar, se chegar domingo aqui, você fale, Senhor, hoje eu vim prestar um culto ao Senhor. E nada vai poder atrapalhar esse culto, porque o Senhor vai ser o primeiro. Porque hoje eu me acheguei aqui para ter comunhão com meus irmãos, mas a primeira comunhão que eu quero ter é com a tua presença. Porque se nós tivermos comunhão com Deus, A comunhão com os nossos irmãos vai ser muito mais simples e mais fácil. Vai ser algo semelhante ao que aconteceu nesse capítulo 1 ainda de Josué. Sabe por quê? Deus tinha acabado de falar com Josué. E Josué ainda foi lá assim, foi conversar com o povo, reuniu o povo. A partir do versículo 10 ali. E daí o povo, a tribo de Gade ali de Manassés, falou assim: Josué, faça o que o Senhor ordenou. Josué estava, acho que assim, ele ouviu de Deus, depois ele ficou temeroso. E a tribo disse assim: faça o que o Senhor ordenou. E ele foi lá e fez conforme a voz do Senhor. E a palavra do Senhor diz que nessa caminhada de ouvir a voz de Deus, nessa caminhada de obedecer, ele encontrou a direção que devia seguir. O povo de Israel já não dava mais volta no deserto. Porque quando ele ouviu a voz de Deus, eles sabiam a direção. E o Senhor começou a dar detalhes para eles. A dar detalhes de como eles deveriam seguir o caminho. Livro de Gênesis, capítulo 119, versículo 105, diz, né, que o Senhor é a luz, a lâmpada para os meus pés, a tua palavra, e luz para os meus caminhos. É isso que diz lá. E daí quando Josué colocou a palavra de Deus em prática, os caminhos deles foram clareando, foram iluminados. E eles começaram a andar, e ele já sabia para onde ia. Ele já sabia qual era a direção. E Deus falou assim: vocês vão para o Rio Jordão. E Josué chegou próximo ao Rio Jordão. E ali, ele teve de novo mais uma barreira. Josué teve mais uma barreira. E ele orou a Deus. E ele confiou em Deus. Antes de chegar um pouco no Rio Jordão, Josué fez uma coisa. Ele enviou dois espias para a terra de Jericó. Ele enviou dois espias. E ali, quando ele enviou os dois espias, ele queria conhecer aquilo que ele ia conquistar. Você já conquistou alguma coisa que você não queria? A nossa conquista é aquilo que nós almejamos, né? E Josué, ele almejava conquistar Jericó. E ele enviou dois espias para conhecer o lugar. Isso se chama vigilância. Isso se chama vigilância. Você quer conquistar algo? Você quer conquistar uma promoção no seu serviço? Você quer conquistar coisas para sua casa? Você quer conquistar dons espirituais? Você tem que conhecer aquilo que você deseja conquistar. Se você deseja dons espirituais, você tem que conhecer sobre da onde vêm os dons espirituais. Recomendo você a ler o livro de Atos, capítulo 2. Recomendo você a ler o livro de Coríntios, capítulo 12, eu acho. 1 Coríntios 12, que fala dos dons do Espírito Santo. Recomendo a você a conhecer isso. A conhecer ali as palavras de Deus, aonde falam sobre esses dons. E fazer como o apóstolo Paulo disse, e procurar obtê-los ele com zelo. Se você deseja conquistar coisas novas e grandes no Senhor, é necessário que você conheça aquilo que você deseja conquistar. Não adianta você sair: ah, hoje eu vou lá conquistar Jericó. Hoje eu vou lá ver se as muralhas vão cair. Não adianta. Você tem que saber o que está acontecendo e como você pode conquistar. E Josué enviou os espias. E diz assim no livro de Josué, capítulo 2, versículo 9 e 11. E disse aos homens, bem sei, quem está dizendo aqui é Raabe. E disse aos homens, bem sei que o Senhor vos deu esta terra e que o pavor de vós caiu sobre nós. E que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós quando saíste do Egito. E o que fizeste aos dois reis dos amorreus, e Seom e Aog, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes. Olha só. A nação de Israel passou o Mar Vermelho e já reclamou da água. A nação de Jericó, só de saber que Deus abriu o Mar Vermelho, eles temiam. E principados e potestades, espíritos malignos, só de saber que o Senhor está contigo, eles temem, eles são abalados. Só que hoje não é assim no meio da igreja. A igreja tem medo. A igreja, né, que eu falo as pessoas, ela passa por uma oferenda, ela desvia, repreende assim, ó,
em nome de Jesus, e vai desviando, vai, quase cai, para passar longe. Quando o papel da igreja é quebrar toda a maldição que foi lançada ali. O Senhor, se você deseja conquistar algo, o Senhor já tem ali liberado para você a vitória. Você fala assim, é impossível, eu não consigo conquistar. O Senhor faz com que todas as dificuldades desapareçam, esmoreçam. Sabe por quê? As dificuldades conhecem o Deus que você serve. As dificuldades conhecem o Deus que você serve. Agora, talvez quem não conheça esse Deus é a pessoa que quer conquistar algo. Josué enviou esses dois espias. E por causa disso, ali, quando ele conheceu, sabe o que os espias falou? Vamos lá, porque nós vamos vencer. O Senhor vai nos dar. Porque você conhece o que você deseja conquistar. Você vai poder dizer, eu vou prosseguir, porque eu vou conquistar. Eu sei o que eu preciso fazer. E chegou o dia em que eles chegaram à frente ao Rio Jordão. Que foi o versículo em que lemos. E diz, santificai-vos hoje. Porque amanhã farei grandes coisas no meio de vós. Josué e Israel chegou no momento aonde eles tiveram que dizer, só o Senhor é Deus. Eles chegaram no momento em que eles tiveram que dizer, hoje eu consagro a minha vida ao Senhor. Hoje eu consagro o que sou ao Senhor. Chegou um momento em que Josué e a nação de Israel teve que falar assim, hoje eu retiro aquilo que não serve na minha vida, para servir a Deus. E ali o povo se santificou. Ali o povo provavelmente trocou as suas vestes. Ali o povo, provavelmente, ali os sacerdotes se reuniram e imolaram cordeiros ali para que fossem perdoados os pecados. Porque é dessa forma que é feita a santificação. É necessário trocar aquilo que não serve mais. É necessário trocar aquilo que não é mais para você carregar. E a nação de Israel teve que ali naquele momento falar assim, eu não quero mais carregar o fardo do Egito. Eu não quero mais carregar, né, ali, pelo menos, os homens ali, todos nasceram no deserto, né? Talvez eles sim falem assim, eu não quero mais carregar o fardo do deserto. Eu não quero mais carregar aquilo que era esterilidade, que era seca, porque eles não viveram o poder de Deus, porque não creram em Deus da maneira que devia crer. Então eles viveram as misericórdias, vinha um inimigo e eles tinham que ali guerrear, batalhar no meio do deserto, um deserto que não era para eles guerrearem, era um momento de passagem para chegar no local certo, aonde vencer. Porque uma coisa que eu aprendi sobre o deserto, que todo mundo diz que o deserto é um lugar de solidão, é um lugar de esterilidade, que não há vida. Uma coisa que eu aprendi sobre o deserto, é que no deserto, há vida porque Deus está contigo. Só não há vida para quem não olha para o Senhor. Porque se a nação de Israel tivesse olhado para o Senhor no deserto, eles teriam bebido daquelas 12 fontes que o Senhor tinha sem reclamar e viveriam e se saciariam. Eles teriam recebido o maná do céu sem reclamar, pois o Senhor os abençoaria. Eles não deveriam viver de uma forma sofrida no deserto. Eles caminhariam aqueles 40 dias e chegariam na terra prometida e ali conquistariam tudo. Porque o deserto é um lugar de intimidade com Deus. Porque o deserto é um lugar onde você tem um relacionamento com Deus. Eles não tiveram relacionamento com Deus, Moisés teve. O Senhor desejou ter um relacionamento com eles. Falou assim, Moisés, manda o povo se santificar em 3 dias. Manda o povo se santificar porque amanhã eu vou falar com eles. E Deus se apresentou para a nação de Israel. Sabe o que eles falaram? Moisés, vai você falar com teu Deus, porque nós temos medo. Porque nós temos medo. Deus queria ter um relacionamento com eles no meio do deserto para que não passasse as privações. E eles disseram, não, eu prefiro que o Senhor fale com Moisés, para que Moisés fale conosco, para que nós possamos ser abençoados. Na nossa jornada, quem tem que andar com Deus é você. Na nossa jornada, quem tem que andar com Deus é você. Não adianta você deixar a responsabilidade para aquele que está ao seu lado. Não adianta deixar a responsabilidade para o seu pai, para a sua mãe, para o seu marido, para a sua esposa. Na nossa jornada, para a caminhada de vitória, quem tem que ter um relacionamento com Deus é você. Porque a salvação, ela continua sendo individual. Ela continua ainda sendo individual. A santificação, ela continua ainda sendo individual. Porque a Bíblia diz assim, lá no livro de Ezequiel, que aquele que pecar, certamente morrerá. aquele que pecar. Ele não diz assim, olha, porque o seu pai pecou, você vai morrer, não. Ele diz, aquele que pecar. Porque a sua esposa pecou, você vai morrer, não. Ele diz, aquele que pecar, morrerá. O Senhor Jesus disse que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, o povo teve que santificar, um a um. Um a um teve que se dispor do velho homem, do homem do deserto, do homem que murmurou. Um a um teve que se dispor do homem ali que estava no deserto dizendo assim, será mesmo que o Senhor vai nos dar? Será que aquela promessa que Ele deu para Abraão era para mim? Será que aquela promessa que Ele deu para Isaac e para Jacó era para mim? Porque eu não consigo, eu já estou andando no deserto, eu estou andando no deserto e não chego no local aonde Deus falou que era nosso. Era necessária santificação. É necessário santificação para chegar a Deus. É necessário santificação para subir aos céus e ser salvo. Às vezes, a humanidade está correndo, dizendo que está salva porque um dia falou que confessou Jesus. Mas não se santificou. Mas não se preparou. Mas não encheu as suas lâmpadas. E por isso, está vazia, achando que está com Cristo. Está vazia, achando que está preparada para conquistar as vitórias que Deus tem, quando não tem a presença de Deus sobre si. Então é necessário que possamos nos santificar para ver o poder de Deus. E daí diz a palavra do Senhor, no livro de Josué, capítulo 3, versículo 5. E disse Josué também ao povo, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo, levantai a arca do concerto e passai adiante deste povo. Levantaram, pois, a arca do concerto e foram andando adiante do povo. O Senhor disse a Josué, esse dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo, e tu ordenarás aos sacerdotes que levam a arca do concerto, dizendo, quando vierdes até a borda das águas do Jordão, parareis no Jordão. Então disse Josué aos filhos de Israel, chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué, nisso conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os fariseus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca do concerto do Senhor, de toda a terra, passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, cada um, de cada tribo um homem, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, repousem nas águas do Jordão, se separarão as águas, e as águas que de cima descem pararão no montão. É assim. A palavra do Senhor diz que para atravessar era necessário que os sacerdotes colocassem os pés nas águas. Era necessário que a presença de Deus estivesse com os sacerdotes e eles colocassem os pés nas águas. Você quer atravessar as dificuldades, quer atravessar as barreiras, comece a andar, coloque seus pés sobre as águas. Você quer avançar, comece a orar para que as coisas aconteçam, comece a orar para que o mover de Deus venha, comece a clamar a Deus. Deseja vitória, coloque diante de Deus. Deus vai na frente, o que ele disse aos sacerdotes, vão à frente, carregando a arca do concerto. Quem estava à frente? Deus. Os sacerdotes colocaram os pés. Quem são os sacerdotes? Nós somos os sacerdotes. Nós temos que carregar a presença de Deus, avançar. E ali, quando avançarmos, falar, o Senhor está neste lugar. E as águas vão se abrir. E as dificuldades e as barreiras vão cessar. E você vai passar o Rio Jordão, como passou a nação de Israel. Mas é necessário que você tenha fé. É necessário que você ore a Deus. É necessário que você se santifique. É necessário que você trabalhe o tempo todo para que Deus habite, para que Deus reine, para que Deus permaneça contigo. E o povo atravessou o rio. Deus Deus disse para Josué que ele deveria dar ordens. E foi isso que ele fez. E nós temos que dar ordens ao nosso coração. Ele deu ordem para os sacerdotes, ele deu ordens para a nação de Israel, e você tem que dar ordem para os seus sentimentos. Você tem que dar ordem, sabe por quê? O salmista disse assim, né? Porque te abate a minha alma? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Enquanto a alma estava abatida, ele disse, não, basta. Não vou mais me abater. As dificuldades estão vindo, mas basta. Eu determino a presença de Deus sobre a minha vida. Você tem que dar ordens ao seu coração. Um coração que tem medo. Um coração que diz, eu não vou conquistar, eu não vou avançar, eu não consigo. Aqui chegou o meu limite. Você tem que dizer, basta. Porque a palavra do Senhor diz que nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, Cristo Jesus. E o seu coração, a sua alma está dizendo não. Porque ela tem sede de Deus. Você tem que dizer, basta minha alma, cala e deixa seu espírito falar. E deixa seu espírito ordenar. Porque o teu espírito, ele ouve de Deus. Porque o teu espírito conhece a Deus. Porque o teu espírito, ele clama por Deus dia e noite. E você tem que ter esse coração. Você tem que ter essas ações. Em dizer, basta. Basta, coração, aquieta-te. Basta, coração. Tenha coragem. Avance. É necessário que você dê ordens a você mesmo. Nós temos que ter controle total sobre nossa vida. E depois de ter esse controle total, você tem que falar assim, Deus, eu estou controlando, mas agora eu quero que o Senhor controle tudo. Nós temos que controlar os nossos sentimentos. Às vezes, existem sentimentos que carregam a vida do homem e torna o homem frustrado a vida inteira. E a maioria desses sentimentos é a falta de perdão. A maioria das vezes que você encontra pessoas frustradas em sua vida, foi porque em algum momento ela não liberou o perdão. Em algum momento o coração dela se fechou. Sabe, eu já falei que eu tive dificuldades com meu pai, né? Mas eu também tive dificuldades com meu avô. Meu avô, ele era uma pessoa que qualquer neto que você perguntar, eles vão falar assim, meu avô era o melhor do mundo. E era verdade, ele era um excelente avô. Mas eu não sei em qual momento do nosso relacionamento que não ficou bom. Né, eu sei que por um tempo eu tive que morar na casa dele. Eu tive algumas divergências por coisas bobas. Coisas assim que hoje eu vejo que não tem valor algum. Mas naquele tempo, com 13 anos, parecia uma coisa enorme, né? E por causa disso, eu fiquei muito tempo sem falar com meu avô. E os anos passaram. Eu ia na casa dele, falava benção, avó. E não sei se eu... Às vezes acho que saiu um benção, avó, não sei. E os anos passaram. E ele ficou muito doente. E nesse ano que ele ficou doente, ele ficou em... Eu morava em Itanhaém. Ele foi para Praia Grande, que era uma cidade onde meu tio ali achava que tinha mais recursos. E ele foi adoecendo e eu não fui visitar. E no dia em que ele faleceu, para mim foi o pior dia que eu vivi. Porque eu não liberei perdão, e aí eu já era cristão, lá com 13 anos não. Eu não liberei perdão, eu nunca fui lá pedir perdão para ele, por causa da dureza do meu coração. E esse sentimento ficou me marcando por muitos dias, por causa da falta de perdão. E essa foi uma das maiores barreiras que eu tive na minha vida. Foi quando eu não liberei perdão. Essa foi a maior dificuldade. Tudo que eu fazia, eu lembrava, eu não pedi perdão. Eu também não liberei perdão. Eu não agi da maneira correta. E aquilo foi frustrando a minha vida. Foi frustrando, foi entristecendo. Né? A Elisa diz assim que eu não costumo chorar, e é verdade, eu não costumo mesmo. As coisas que têm acontecido na minha vida nesses 2 anos, eu fico triste, mas as lágrimas, elas não desceram. Eu lembro que aquele foi um dia. É tão difícil descer lágrima que desceu bem pouquinho. Ah, secou. Mas foi um dia em que eu chorei. Foi um dia que eu me arrependi, mas não deu tempo de pedir perdão. E nós temos que dar ordem ao nosso coração para liberar perdão. Nós temos que ordenar. Porque são coisas banais, às vezes, que nós colocamos em nossos corações, que nos impede de conquistar a vitória que Deus tem para as nossas vidas. Porque não adianta querer santificação se não liberar perdão. Não adianta buscar santificação se não liberar perdão. Sabe por quê? Cristo Jesus, lá na oração do Pai Nosso, ele diz assim, né? Ensina-me a perdoar os meus devedores, assim como o Senhor nos perdoa. Se eu não souber perdoar, o Senhor não vai poder perdoar. O Senhor vai ter que dizer, não, eu não vou perdoar porque você não perdoou. Porque ele vai ter que agir com justiça. Porque eu vou te perdoar se você não perdoa. Então, digo para vocês, se há alguém que vocês precisam perdoar, libera o perdão. Porque depois é muito difícil. E essa barreira tem que cair. Você tem que declarar para a sua alma. Você tem que perdoar. Você tem que perdoar. Você tem que declarar para a sua alma. Você tem que amar. Existem pessoas que falam assim, ah, aquela pessoa eu não gosto muito. Você tem que declarar. Alma, para com isso. É banalidade, é futilidade. Eu tenho que começar a gostar. Não vou com a cara dela. Daí Deus está falando, também não vou com a sua. Por causa da justiça dele. Vamos prosseguir. Vamos prosseguir. Vamos avançar. Vamos avançar ao rio. Vamos determinar as coisas que nós temos que determinar hoje. As motivações que nós temos que dar hoje diante de Deus. Deus, hoje eu quero pedir perdão. Deus, hoje eu quero perdoar. Deus, hoje eu quero dar realmente a minha vida e meu coração a Ti. Porque eu dei parcelas dele, mas hoje é o dia que eu quero dar ele por inteiro. Porque eu sei que depois que eu atravessar esse rio, eu vou conquistar tudo aquilo que o Senhor falou para mim. A nação de Israel teve que fazer isso. Os sacerdotes tiveram que fazer isso. Enquanto eles passavam pelo rio, eles tinham que desfazer tudo aquilo que era empecilho na vida deles para obter a vitória. E o Senhor ali levou eles, para me adiantar aqui com os horários, levou eles à frente de Jericó. Livro de Josué, capítulo 6. Capítulo 5, versículo 13, para dar introdução para o capítulo 6. E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhes, és tu um dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele, não, mas vem agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou. Que diz meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe dos exércitos do Senhor a Josué, descalça os seus sapatos, porque o lugar aonde está é santo. Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué, olha, tenho dado na tua mão a Jericó e ao seu rei e aos seus valentes valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade cercada. A cidade uma vez, assim fareis por 6 dias. E sete sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo-vos o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual à frente de si. Que? Essa foi a ordem que Deus disse. Quem vai entender, né? os princípios de Deus. Dar sete voltas, sete dias, rodeando uma cidade. E sabe o que ele disse para os sacerdotes? Irem tocando as trombetas. Só que o povo não podia falar uma palavra. Eles tocaram a trombeta, fizeram um som. Sabe o que eles estavam fazendo? O povo de Deus está aqui. Ali, enquanto ele rodeava, ali o inimigo ficava ouvindo assim, olha, o povo de Deus está aqui, aquele povo vitorioso que saiu do Egito, ele está aqui, ele está rodeando a muralha. E a nação de Jericó lá dentro ficava tremendo, esmurecia, se derretia de pavor e de medo, enquanto a nação de Deus passou um dia buzinando, ali tocando a trombeta, e eles ouvindo, o povo de Deus está aqui, será que é agora que eles vão atacar? E daí o povo de Deus ia lá, se recolhia, descansava, daí vinha no segundo dia, e eles ficavam, será que é agora? E todo mundo, acho que toda hora assim, eles pegavam, se preparavam as armas, né, para tentar lutar contra o povo de Deus, e daí o povo de Israel rodeava e ia embora. Eu falei assim, ah, que coisa estranha, né? E daí chegou o sexto dia, fizeram a mesma coisa. No sétimo dia, Josué deu a ordem de que eles rodeassem sete vezes. E ali eu acho que eles ficaram mais indecisos ainda, o inimigo. Isso que Deus faz, ele acaba colocando confusão na vida dos seus inimigos. Porque eles ficam assim, o que será que vai acontecer? Porque Deus sabe o que vai acontecer. Mas Satanás, ele não sabe. Satanás, ele não tem a onipresença, a onisciência. Ele não conhece todas as coisas. Deus conhece, mas Satanás não. E Deus ali fez essa estratégia e rodeou sete vezes, foi perfeito, e depois rodeou sete vezes a muralha. E na sétima vez, depois de tocarem as buzinas, o povo bradou ao Senhor. Bradou ao Senhor. E a muralha caiu. Deus tem dado estratégias para você. Deus tem dado, ou você deve saber, ou pelo menos deveria. A primeira estratégia é habitar no esconderijo do Altíssimo, para que você possa estar debaixo da sombra do Onipotente e poder dizer, Ele é o meu refúgio e fortaleza. Essa é a primeira estratégia. Foi por isso que Josué venceu, porque estava debaixo das asas de Deus. Segunda estratégia, fazer aquilo que Deus te manda fazer. Josué não mudou nada que Deus mandou. A estratégia de Deus, ele falou, você vai rodear sete vezes. Josué podia falar, mas Deus, nosso exército é grande, o Senhor, já, os espias já disseram que eles estão morrendo de medo, vamos agora, vamos avançar, vamos conquistar. Não, ele ouviu a voz de Deus. Essas duas estratégias você tem que ter, estar no esconderijo do Altíssimo, e ouvir a voz de Deus, e obedecer. E Josué fez isso, e diz a palavra do Senhor que quando eles bradaram, e o povo já em volta de todo aquele lugar. Cada um que estava ao redor da muralha. A muralha veio ao chão. E cada um atacou da onde estava. E ali eles pegaram todos os despojos, né? Que eram de ouro, metal, bronze, prata. E a palavra do Senhor diz que tudo isso eles podiam pegar e consagrar ao Senhor. Tudo que eles pegassem naquela terra era para consagrar ao Senhor. E diz assim, ó, matai os animais, os homens, as mulheres, os velhos, os adolescentes, as virgens, as crianças, os bebês. Destrua tudo, com exceção de Raabe e sua família, porque ela poupou a vida dos dois espias. E eles cumpriram essa palavra. E a nação de Israel, depois que venceu tudo aquilo ali, sabe o que eles fizeram? Se alegraram. Porque quando nós vencemos, qual é a primeira coisa que nós fazemos? Nos alegramos. Quando conseguimos aquela promoção que esperávamos, nos alegramos. Eu esperei um ano para uma promoção. Quando ela veio, me alegrei. Esperei mais um ano por outra promoção. Quando ela veio, me alegrei. Mas naquele um ano, eu tive que aprender todo o processo. Naquele um ano, eu tive que entender tudo o que eu tinha que fazer. Naquele um ano, eu tive que obedecer todos os critérios da empresa. Nas suas vitórias com Deus, você tem que entender todo o processo que você passa. Você tem que conhecer todas as ordenanças de Deus. Você tem que guardar tudo. Porque Deus, Ele quer que você seja íntegro. Conheça Deus de forma integral. aonde você conhece todas as coisas, porque esse é o desejo dele. E diz a palavra do Senhor que a nação de Israel começou a festejar e tiveram que guerrear contra uma nação pequenininha, chamada Ai, até o nome era pequeno, né? Uma sílaba. E aí mandou os espias de novo, porque para conquistar você tem que conhecer. E daí foram lá: olha, Josué, manda só 3.000. Mas a palavra do Senhor diz que houve um homem que não obedeceu como o Senhor ordenou. O Senhor disse: olha, tudo aquilo que você pegar que deve ser consagrado a mim, entregue e consagre ao Senhor, separe ao Senhor, não pegue nada para vocês. Deus só falou isso. E no capítulo 7, um homem chamado, deixa eu ver aqui, acho que é Acã, o nome dele, Acã, para mim não ler o texto para encerrar, um homem chamado Acã, ele pegou. E o Senhor começa o capítulo dizendo, né, que havia anátema, havia maldição no meio do povo. O povo estava, um povo que se santificou, um povo que se lavou para atravessar o Rio Jordão, estava amaldiçoado por causa do pecado de um homem. Sabe por quê? Deus não via Israel naquele momento como cada pessoa ali. Ele via que Israel, ele tinha que vencer unânime, porque a promessa era para Abraão, e eles eram descendência de Abraão. Quem estava vencendo ali era um povo. E para um povo ser vencedor, para o povo de Deus ser vencedor em tudo, para essa igreja aqui conquistar todas as coisas que ela necessita, todo o poder e toda unção que nós pedimos e clamamos, todos têm que buscar. É o seu dever, porque agora nós estamos falando de algo que não é individual. Nós estamos falando que a bênção do Senhor para a sua igreja, ela é coletiva. Todos têm que ter a mesma visão, todos têm que ter a mesma direção. Para essa igreja viver todo o poder de Deus, todos têm que desejar. Para que no momento do louvor e adoração, nós possamos viver o poder de Deus de uma forma intensa, todos têm que almejar. Sabe por quê? Deus deseja falar com você, mas Ele deseja falar com toda a igreja, porque Ele não deseja que saia alguém aqui sem ser tocado por Ele. Mas aí sim, Deus deseja abençoar essa igreja num todo. Mas talvez a igreja só tenha recebido bênçãos em parcelas, porque só alguns têm interesse em se consagrar. Deus penalizou a nação de Israel por causa do pecado de um homem. Acã pecou. Ele pegou, acho, um pouco de prata e ali um pano muito bonito que ele achou. Um tecido, gente. Um tecido foi a ruína de um povo. O Deus que o livro de Isaías diz que é o dono do ouro e da prata. Um tecido púrpura encantou os olhos do homem. Provavelmente, este homem, ele não tirou todas as impurezas do seu coração. Ele não limpou, não purificou seus olhos. Não usou o colírio que o livro de Apocalipse diz, né? Vinde, comprai o colírio. Você tem que comprar colírio para que as coisas deste mundo não o seduza. Você tem que comprar um colírio para que as coisas do mundo não o seduza e faça dizer assim: ah, é só um paninho. Deus, é só um pecadinho. O Senhor disse que não podia comer, mas é um pecadinho, Deus. O Senhor vai abençoar lá na frente. Não, Deus fez Israel perder 36 homens por causa do pecado de um. E daí Deus falou que havia pecado no meio do povo e começou a reunir as tribos e chamou as 12 tribos e separou a de Judá. Daí foi lá, separou nas tribos de Judá, chamou uma família, separou aquela família. No meio daquela família ele separou os homens e no meio daqueles homens ele falou assim: Acã, este pecou. A nação de Israel sofreu consequências, mas quem morreu foi Acã. Porque cada um morre pelo seu próprio pecado. E ali Acã, ele perdeu a vida. Ele foi apedrejado. E Deus ali deu a sentença para ele e para a família dele. E a família dele foi apedrejada. E o povo, daí chegou o versículo em que eu li, 7:13, que diz que Josué diz assim: levanta-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel. A maldição há no meio do povo de Israel. Diante de vós, inimigos, não podereis suster-vos até que tireis a maldição do meio de vós. E Deus mandou o povo se santificar de novo. Olha, irmãos, todos nós somos homens e podemos falhar, mas Deus diz, Ele continua dizendo, quando você falhar, você não deve continuar no erro. Ele diz, torna-te a te santificar. Torna-te a se lavar, torna a clamar o sangue de Jesus, porque o caminho da vitória, hoje, eu não estou querendo falar de uma vitória profissional, hoje eu não estou querendo falar de uma vitória onde uma vitória financeira, eu não estou querendo falar de uma vitória de um carro novo, da sua casa, dos seus sonhos, eu estou falando da vitória que é entrar na terra prometida, eu estou falando da vitória que é entrar no reino dos céus, e para entrar no reino dos céus é só com santidade. As outras vitórias, sabe, elas vão acontecer, porque o livro de Mateus diz, buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas, mas a vitória que nós temos que buscar hoje, a muralha que nós temos que derrubar hoje, é esta, Senhor, eu retiro agora o pecado da minha vida, e Senhor, eu retiro agora, eu anulo o pecado de uma vez por toda da minha vida, porque eu quero servir a Ti, porque eu quero ir para a minha pátria celestial. A vitória completa da minha e da sua vida é quando nós consagramos tudo a Deus. Deus disse para Josué e para o povo que eles não podiam pegar nada de Jericó. Mas sabe o que ele disse depois para as outras nações? Tudo que vocês conquistarem serão de vocês. Deus só quer uma coisa, que você consagre tudo primeiro a Ele. Consagre tudo primeiro a Ele, porque as outras bênçãos elas serão suas. Sabe, o dízimo e a oferta, né, que nós acabou de ser ministrado, Deus deseja que você tire a primeira parte para Ele. Não, não deu para sacar hoje, vou sacar depois. Não, Deus Ele quer ser o primeiro. Porque se você quer ser abençoado, se você quer ser o primeiro a ter a primeira senha da fila, você tem que obedecer primeiro a Deus. Você tem que honrar primeiro a Deus. Então hoje, derrube a muralha. Derrube a muralha que está à sua frente. Derrube todas elas. Derrube a do pecado, derrube aquela que você precisa, a vitória financeira, derrube ela, conquiste no Senhor, coloque diante dEle, porque Ele é o Senhor do ouro e da prata, e Ele te sustentará, Ele o abençoará, Ele dará meios para que você obtenha essa vitória, Ele te dará um bom trabalho. Ah, a vitória é promoção, meu trabalho já é bom, mas eu quero promoção. Clame ao Senhor, porque os homens podem não ver, mas o Senhor Ele vê, e Ele cuida, e Ele zela por você. E talvez o seu chefe esteja lá um dia olhando os papéis, e vai te chamar na sala dele. Vem aqui, e te dê a promoção que você almeja. Mas as suas conquistas começam em Deus. Se começar em Deus, todas as barreiras vão cair. Vamos orar ao Senhor. Vamos ordenar agora que o reino do Senhor, o poder do Senhor esteja aqui neste lugar. Vamos ordenar agora o poder de Deus sobre as nossas vidas. Vamos ordenar agora a santidade do Senhor sobre as nossas vidas. Vamos ordenar agora a nossa alma. Alma, você deseja o pecado, mas o Espírito de Deus tem falado para mim que você não deve ceder ao pecado, mas deve resisti-lo, porque a palavra do Senhor diz para você, minha alma, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A palavra de Deus diz para você, minha alma, que eu sou mais do que vencedor naquele que me fortalece. Então medo não há espaço para você, depressão não há espaço para você, a palavra do Senhor diz que eu devo perdoar, então a falta de perdão não há espaço para você, porque eu vou cumprir a palavra de Deus, porque Ele assim me alcançou. Deus Todo-Poderoso, fiel, Rei dos Reis, Deus de glória e poder.